Olá, pessoal, tudo bem? Começamos mais um episódio do República de Ideias, o podcast Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com, também pode nos seguir em todas as nossas redes. Esse episódio é mais um que a gente está fazendo junto com o grupo de pesquisa, que é com o apoio do CNPq, que é o Crise e Metamorfose de Sociologia, que tem seu nome fantasia Metamorfose da Sociologia, nasceu no âmbito de um grupo de estudos em teoria social e acabou que foi amadurecendo a partir de uma troca bastante viva de pesquisadores, dentre eles os que estão aqui, né, Lucas Fael Soneguete, Felipe Maia e outros mais, não vou mencioná-los aqui, e acabou ganhando, então, um nível de institucionalidade e de avanço com o grupo de pesquisa. A gente até agora, nos episódios do Metamorfoses, trabalhou em cima de debates em torno dos pesquisadores do próprio grupo. E, pela primeira vez, estamos aqui com um convidado, que também trabalha, né, no âmbito da teoria social e também é um sociólogo, que trabalha sociologia do conhecimento, sociologia da ciência. A gente vai ter a oportunidade de conhecer mais a respeito dele, que é o Renan Springer de Freitas. Olá, Renan, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo, Renan. O Renan, ele tem uma investigação já bastante robusta nesse campo e a gente vai fazer uma conversa em torno do artigo Três Lugares para a Crise de Legitimidade da Ciência, que é apenas, digamos, o eixo a partir do qual nós vamos conversar, com a possibilidade da gente também costurar com outros argumentos, outras investigações e publicações do Renan. Tá? O Renan é professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Foi pesquisador visitante na Universidade de Amsterdã e também professor visitante na Duke University, nos Estados Unidos. Renan, muito obrigado pela presença. Antes de eu te fazer uma primeira levantamento de bola, olá, Lucas, tudo bem? Olá, Felipe.
Fala, André.
Olá, Felipe, vamos lá?
Olá, boa tarde, André, Lucas, Renan, pessoal que está ouvindo a gente aí.
Então, vamos lá, dar as boas-vindas. Renan, queria primeiro levantar a bola te fazendo uma pergunta já de primeira sobre como é que você chegou nesse tema. Né? Então, que processo, que caminho que você teve de investigação sociológica, teórica, que levou a esse tema? Né? Que é uma pergunta que o Lucas sempre faz, né, desse percurso. E, é claro, se você quiser, já também começa a apresentar que tema é este para o público que nos assiste.
Bom, muito obrigado, André. Antes de mais nada, tenho que dar os parabéns a todos vocês por essa iniciativa. Eu acho que isso é um marco para a gente poder ter esse tipo de empreendimento, né, que vocês estão fazendo. E obrigado, com muita satisfação que eu estou aqui. Bom, esse trabalho, especificamente, Os Três Lugares para a Crise de Legitimidade da Ciência, ele surgiu, na verdade, um convite, um dossiê que a revista Tempo Social estava fazendo sobre crises de legitimidade sobre vários aspectos, né, durante a pandemia, e abriram espaço para a ciência também. E o trabalho surgiu por causa disso. Inclusive, alguns dos textos que, para mim, foram muito importantes para eu construir meu argumento, eu fiquei conhecendo a partir desse convite, a partir da pesquisa que eu fiz para poder produzir esse texto, principalmente o trabalho de um historiador que eu achei fantástico sobre a crise na República de Weimar. Mas você quer que eu diga em linhas gerais o que se trata esse trabalho?
Por favor.
Pois bem, deixa eu começar mencionando, talvez, não sei se... Bom, se eu estiver me estendendo demais sobre o que não me interessa, vocês me corrijam aí, tá? Sobre duas, digamos assim, sobre duas circunstâncias que usualmente podem ser vistas como crise de legitimidade da ciência e que, para mim, eu procurei argumentar que não são. Se quiserem chamar assim, eu não vou brigar por causa disso, mas eu não penso que seja o mais apropriado. Uma é o que eu chamei, por falta de melhor nome, da predisposição humana para para teorias da conspiração e histórias rocambolescas. Né? E isso não tem necessariamente a ver com crise da ciência. Né? Deixa eu dar um exemplo que talvez isso esclareça. Né? Em 69, eu já era nascido, eu acho que de todos aqui, eu acho que eu era o único que já era nascido. Eu tinha 11 anos.
Eu nasci um pouquinho depois.
Quando houve, né, a chegada à Lua. E eu me lembro de... Imagino se fosse hoje com a internet, mas naquela época, né, a descrença em relação a isso. E eu me lembro de pessoas numa cidadezinha do interior de Minas que se orgulhavam de dizer que aquela lua que apareceu ali, na verdade, era a cidade vizinha de São Gonçalo do Rio Preto. E que era muito mais interessante para essas pessoas imaginarem que uma grande farsa montada, que um incauto pareceria a chegada à lua, do que a lua tinha chegado mesmo. E isso acontece não só com a chegada do homem à lua, a morte do Michael Jackson, vocês devem se lembrar das teorias aí, de que ele não tinha morrido, de que ele estava vivo, sei lá, fazendo o quê. E na área política, que Getúlio não suicidou coisa nenhuma, e se levar mais longe ainda, que Hitler também não tinha suicidado, no bunker, enfim. Esse tipo de ideia, né, às vezes se dissemina. Mas eu não vejo isso como indicador de crise da ciência, embora que passe por isso. Tá? Isso pode atingir as realizações científicas, as realizações da tecnologia, por exemplo, pode atingir um descrédito em relação às vacinas, o descrédito em relação à pandemia, como ocorreu na época, né? O descrédito em relação a todas as medidas sanitárias, mas eu não vejo que isso seja um sintoma de uma crise da ciência. Eu vejo muito mais como um sintoma dessa predisposição mais geral. Não. E a segunda, que é um pouco mais, que seria um pouco mais parecida, é quando se busca fora da ciência respostas para aquilo que na ciência, que supostamente deveria ser buscado na ciência. Alguém escuta de um médico que tem uma doença muito grave, escuta de um segundo, escuta de um terceiro. Ele vai procurar, talvez, fora da medicina, alguma coisa que possa ajudá-lo. Isso vale tanto num plano individual quanto num plano mais coletivo. Né? Pensa, o exemplo que eu dei ali, imagina-se que um determinado fertilizante é um determinado inseticida, se diga que ele tenha produtos tóxicos, e essa fábrica tem um lobby poderoso a ponto de manter o fertilizante assim mesmo. O fertilizante, não, desculpa, o inseticida, tá? O pesticida. Tá? Isso não seria necessariamente um sintoma de crise da ciência. Seria um sintoma de crise da ciência se aqueles que argumentam em favor do uso do pesticida pudessem dizer com chance de êxito o seguinte: olha, quem está falando que pesticida contamina os lençóis freáticos, que esse pesticida pode ser tóxico, quem está falando isso são os cientistas, são os químicos. Mas o que eles estão falando é conversa de química, conversa de cientista. Não é por aí que se... Quando se defende algo como o uso de um pesticida tóxico, não é com esse tipo de argumento. É com argumento, às vezes, é com argumento de que quem fez a pesquisa fez errado, que as conclusões estão erradas, que as conclusões não... Que a pesquisa feita não autoriza as conclusões. É por aí. Não é negando a própria... A própria autoridade da ciência quando esse tipo de coisa acontece. Bom... Então, eu quis tirar essas duas possibilidades, né, para falar o seguinte, que crise da ciência eu pude encontrar em três lugares, sendo que em um deles de verdade, nos outros dois imaginários. Os dois imaginários quais são? Um é na cabeça de certos filósofos de primeira linha, aliás, da década de 20, década de 30, né? Estou falando de gente como Zé Ortega e Gasset, né? Ou de historiadores como o Rui Zinga, agora escapou o primeiro nome dele, né? Mas...
Johan.
Isso, obrigado. Karl Jaspers. Né? O que que acontecia nesse período, né? Virada da década de 20 para a década de 30, uma desilusão com os rumos que a ciência tinha tomado. Então, o que eles faziam, o que esses filósofos, historiadores faziam, era mostrar um desalento pelos rumos que a ciência tinha tomado. A ciência tinha se afastado do conhecimento comum, das sensibilidades do conhecimento comum, daquilo que em inglês... Gente, como é que... Agora
é o quê? Wishful thinking, não?
Não é wishful thinking, não. É thoughtful ponderings. Literalmente, seriam ponderações refletidas, né? Mas eu fui procurar saber, são pérolas de sabedoria mesmo, que inclusive a gente paga para ter acesso a elas. Se vocês procurarem o site da Thoughtful Ponderings, lá tem umas 10, mais ou menos, e se você quiser ler outras 500, aí paga um X. Ah, e são afirmações, assim, algumas são realmente muito bonitas, e são... realmente são pérolas de sabedoria. E por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque existia um certo desalento, esse é o ponto, com o fato da ciência ter se distanciado disso, distanciado da apreensão, da beleza da apreensão imediata, da beleza da sabedoria cotidiana. Eles lamentavam muito isso, essa quebra da ciência com isso. Ah, na década de 20, década de 30, e no mundo assim, a ciência estaria em crise. Ah, eu chamei isso do mundo celestial, porque nesse mundo maravilhoso, a ciência não era maravilhosa, então ela de fato estaria permanentemente em crise. Curiosamente, 30 anos depois, 20, 30 anos depois, tanto Bachelard quanto Kuhn traçaram exatamente o mesmo quadro que era traçado na década de 20 e 30. A ciência se afastou mesmo do conhecimento comum, a ciência se afastou dessas ponderações refletidas, mas a ciência é isso mesmo. É o que falaria. No caso mais particular do Bachelard, ele foi mais longe ainda ao dizer que a ciência se tornou intrinsecamente difícil. A ciência contemporânea ela é intrinsecamente difícil, ela não tem mais nenhuma conexão com o conhecimento comum. Pelo conhecimento comum, você não chega a ela. No passado, gerações, a ciência era difícil no início, mas depois era absorvida. Depois ela era absorvida pelas gerações que cresciam com elas. Agora não é mais assim. A ciência ela nasce difícil e permanece difícil, permanece fora do alcance de quem não tem uma formação muito especializada. E assim se Bachelard pudesse ter um diálogo com esses filósofos da década de 20, eu acho que o que eu teria para dizer para eles seria: vocês têm razão com o que vocês estão falando, só que ciência é isso mesmo. Nesse mundo sublunar em que a gente vive, ciência é isso, não tem outra. Essa ciência que abarcaria, né, a beleza, digamos assim, da sabedoria da sabedoria do dia a dia. Então, esse era um lugar. Eu falei que existiam três lugares, dois dos quais imaginários e um real. Né? O segundo lugar, esse eu quis bater um pouco nele, eu quis insistir um pouco nele, que é o lugar das boas intenções libertárias. E aí eu poderia ter tomado alguns exemplos, mas o que me pareceu mais paradigmático disso foi o do Paul Feyerabend, né? Nas páginas finais do Contra o Método, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas é onde ele lamenta que os estudantes aprendem física, química, biologia e não outras, e não magia, feitiçaria, etc., porque uma coisa e não a outra. Ele estava bastante incomodado, né? Feyerabend estava bastante incomodado com a situação da ciência, não por ela ter se distanciado do conhecimento comum, não por ela ter tomado os rumos que não seriam, na visão daqueles filósofos da década de 20, o ideal, mas ele achava o seguinte, que para colocar isso em termos muito resumidos, que a ciência desfrutava de um prestígio que ela não merece. A ideia é essa, é fundamentalmente isso. Então ele era contra, inclusive, duas coisas que... Acho que hoje, se ele fosse bem sucedido nisso, eu não sei o que seria, pelo menos de nós, professores universitários. Tá? Ele era contra o Estado, tá? Ele era a favor, desculpa, ele era a favor da separação do Estado da ciência. Na visão dele, o Estado não precisava gastar um centavo com o cientista. Ou, se gastasse, teria que ser num processo permanente de disputa. Assim como as disciplinas também, né? As disciplinas que eu digo, as disciplinas da escola. Tá? Pode ter física, química, biologia, matemática, pode, ok, ele não vai falar que não pode, mas isso teria que ser confirmado e reconfirmado, talvez quase que anualmente, ou a cada dois anos, sei lá como, isso não é detalhado, tá? Mas isso teria que ser permanentemente debatido. Isso teria que ser um objeto de debate permanente. E numa perspectiva como essa, a ciência vai estar sempre em crise. A ciência vai estar sempre em crise porque ela está desfrutando de uma autoridade que ela não merece. E aí está se ensinando o que não se sabe se é o que deveria ensinar. Eu quero só chamar a atenção para uma coisa que eu acho particularmente importante com relação a isso, que é o seguinte: o Feyerabend, ele tinha uma preocupação mais do que justificada, né, com qualquer imposição tirânica, é claro. Né? A ciência não pode estar sujeita a imposições tirânicas. Mas ele... Todo o sistema dele, todo o modelo dele, ele precisava de uma imposição tirânica, que era permanecer no reino o que o Bachelard chamou do reino da elementaridade. Ele teria que supor permanentemente, dentro do modelo dele, que existe uma continuidade entre a ciência e o conhecimento comum. Ele supunha que existia essa continuidade, porque só sob o pressuposto dessa continuidade que você pode imaginar que qualquer assunto da ciência pode ser permanentemente objeto de debate entre grupos os mais variados. Então, se você tem um conhecimento que é altamente especializado, que é necessário uma formação extremamente especializada para poder conversar sobre aquilo, Não existe espaço para um debate mais amplo, no caso desse, pelo menos no que se refere ao próprio conhecimento. Bom, finalmente, o lugar onde aquela história, né? Mostra aí uma crise da ciência para ver como é que é. Existe alguma? Mostra uma aí que eu quero ver. Esse é o exercício que eu me impus quando eu fui convidado a tratar desse tema, né? Já que eu tenho que falar de crise, de legitimidade da ciência, ver se eu acho alguma, para ver se mostro. E achei, de fato, existir, né, na República de Weimar. Por quê? Porque ali existia uma hostilidade à ciência. Pode até se dizer que aqui no Brasil existe também, mas foi uma hostilidade à qual os cientistas tiveram que reagir. Tiveram que reagir como? Alterando os próprios fundamentos do conhecimento científico. Então, os físicos tiveram que se haver com o conceito de causalidade, por exemplo. A física, a partir de agora, diziam esses físicos, que não eram físicos da periferia, ao contrário, físicos que alguns deles até ganharam o prêmio Nobel depois. A física não tem mais compromisso com o conceito de causalidade. A física está em crise. Esse período entre guerras, né, depois da derrota alemã, em 18, ele trouxe, uma situação inimaginável, né? A ideia de crise ser a ideia de crise ser um indicador de credibilidade, de cientistas poderem dizer: nossa área é séria porque está em crise. Nós somos sérios, estamos em crise. A física é uma ciência, é uma ciência para valer, porque nós estamos em crise. A matemática, nós estamos em crise. Eu acho interessante isso, porque tantos anos a gente discute a crise da sociologia, né? A sociologia tem que viver em crise, etc., como se isso fosse intrinsecamente ruim. E já houve situação em que era o contrário. Isso era: pode acreditar na gente, nós estamos em crise, nós somos uma ciência em crise. Então, somos sérios por causa disso.
Se é para falar de crise, eu sou profissional nisso, eu estou em crise desde o início.
Se fosse depender disso, né, a gente poderia dizer se é essa marca da seriedade, da credibilidade, então é conosco mesmo, né? Então é isso que eu procurei mostrar nesse trabalho, né, que para você poder falar propriamente em crise da ciência é necessário algo que eu não mencionei ainda, para quem não viu. Crise supõe um momento crítico de decisão. É um indicador de crise você ter pessoas em momento crítico de decisão. Vou por aqui ou vou por ali? Se eu for por aqui, é o caminho das luzes. Se eu for por ali, é o caminho das trevas. Isso que eu estou falando não é nada meu. Isso que eu trouxe desse historiador chamado Rüdiger. O primeiro nome eu esqueci. Eu achei fabuloso esse trabalho dele por causa disso. Mas esse, para mim, seria um indicador por excelência de uma situação de crise. Quando você tem físicos, químicos, biólogos, sociólogos, que sejam, sempre dizendo: temos dois caminhos diante de nós, ou vamos por aqui ou vamos por ali. Se formos por aqui, é o céu, se formos por ali, é o inferno. E isso era permanente nesse período entre guerras, né? na República de Weimar, e sobre todos os aspectos, né? Da física, da matemática, da química, sobre as diversas áreas. Até, deixa eu dar só mais uma informação que pode ser de interesse disso, né? Se eu não me engano, na década de 20, início dos anos 20, só se falava em crise econômica. 10 anos depois, existiam livros sobre o que vocês possam imaginar de chamar de crise. Até crise sexual tinha, né? Crise da modernidade, crise social, crise política. E curioso que numa lista de mais de 10 casos, de 10 livros de crise, da ciência mesmo só apareceu algum tempo depois, com o Russell. Eu acho que, enfim, não sei se me estendi demais.
Bom, então eu começo. Ainda tem uma... Primeiro, eu agradeço, né, pela sua exposição, pela sua presença aqui, nesse episódio com a gente. Tem algo no seu texto que me chamou muita atenção, que é essa maneira particular que você usa o conceito de crise, né, que tanto eu quanto o Felipe temos trabalhado em cima desse conceito aí. Felipe, há bastante tempo, eu recentemente, Mas são duas coisas aí que eu acho que a gente compartilha, né? Que é, primeiro, um certo ceticismo em relação à noção de crise, no sentido de, bom, essa é uma noção de fato muito mobilizada, talvez com uso inflacionado, e vale a pena a gente precisar o que ela significa, o que ela quer dizer quando ela aparece, né? E me parece que você, nesse texto, você coloca aí um sentido bem particular, bem específico para a noção de crise, como esse momento crítico de decisão, em que há duas alternativas existenciais que se opõem, né? Não dá para escolher uma e outra, tem que escolher uma ou outra. Pois é, mutuamente exclusivas, excludentes. Mas, em certo momento, você fala, né, sobre essa, tanto no primeiro lugar da crise quanto no segundo, de uma espécie de desconforto, um desalento, uma sensação de incoerência que alguns cientistas, filósofos, pensadores experimentam em determinados momentos históricos, né? E eu acho que essa experiência de desalento, de desconforto, de incoerência, embora possa realmente não constituir uma crise, eu acho que ela diz respeito a uma talvez a um primeiro passo ou a um primeiro momento em que tensiona-se a construir um momento como um momento crítico, né? Eu acho que a diferença talvez aí entre o Husserl lá no início e o Feyerabend depois e as crises da ciência na República de Weimar pode não ser uma diferença de havia uma crise em um, havia uma crise em outro, mas uma diferença é que alguns foram mais bem-sucedidos em definir tal momento enquanto crise, né? E aí, essa é uma primeira questão que eu queria colocar para a gente conversar, é que em que medida essa crise da ciência, ela não é algo que está de maneira mais ou menos latente, eu diria, desde do século XX até o século XXI, e que, a depender de outros arranjos institucionais, de outras configurações, essa crise aparece de maneira mais crítica, ou, colocando de outro modo, há mais condições de sucesso para que ela se constitua enquanto crise, né? E aí talvez haja um paralelo entre o momento da República de Weimar e o momento, né, lá na década de 20 e 30 e a nossa década de 20 e 30 aqui no século 21, um momento de crise de instituições democráticas, um momento de desconfiança em relação às classes intelectuais como fiéis do Estado ou como ideólogos estatais, e como isso se... Esse arranjo particular de fatores gerasse essa alquimia, esse momento em que é propício dizer que há uma crise da ciência.
Ô, Lucas, adorei, tá? Adorei porque acho que vai me permitir refletir um pouco mais sobre o que eu disse e talvez até esclarecer alguma coisa que possa não ter ficado clara. Olha só, na década de 20... 20, 30, eu mencionei aqueles filósofos e o John Huizinga, que estavam aqueles historiadores que se sentiam realmente desolados com a situação da ciência. Mas aí você diz, isso não seria alguma coisa latente que depois se desenvolveu? Eu estou assim, reagindo a frio, mas eu tendo a pensar que não, Lucas, pelo seguinte, quando você vai para a década de 50, 60... A descrição que é feita nessa década é a mesma. Ah, se você pensa em autores como Bachelard e Kuhn, eles não tinham uma divergência da década de 20 sobre sobre os caminhos que a ciência tinha tomado. E nenhum dos dois viam aquilo como crise. Ao contrário, quer dizer, no caso de Kuhn, então, menos ainda. Eu estou... lembrando aqui, não sei se você se lembra dessa passagem, o Ortega y Gasset, na década de 20, né, ele se queixa de que a ciência ela é levada a cabo, né, ela é desenvolvida. Ele usa uma expressão muito engraçada, ela fala por pessoas formidavelmente medíocres. Você se lembra disso, dessa passagem? Ele fala, para ele, aquilo era doído, aquilo realmente era dolorido. Quando ele tinha horror da especialização que a ciência tinha tomado. Eu estou falando aí de 1919, 1920, né? 100 anos atrás. A ciência depender cada vez mais de especialistas, e aí ele falava, né? de, de, de indivíduos formidavelmente medíocres. Então, essas pessoas que ele chamava o Ortega y Gasset de formidavelmente medíocres, é um cientista normal de Kuhn 40 anos depois. Não vejo diferença. Aquela pessoa que se detém em pequenos quebra-cabeças, que dedica uma carreira inteira a um problema pequeno, miúdo. E o Kuhn não tinha nenhuma desolação com relação a isso. Isso que eu acho curioso. O Kuhn, para ele, ciência é isso mesmo. Ah, alguém passar gerações inteiras, passarem 10, 20 anos de sua carreira cuidando de uma coisa desse tamanhozinho. Ah, o Thomas Kuhn diria isso mesmo. Pelo menos ciência madura é assim. Proto-ciência, não. Ah, quando não é ciência madura, não. Aí fica inventando moda. Fica pulando aqui, lá, né? Mas quando a ciência é madura, então eu não sei se eu concordo com isso que você está dizendo, sabe, que foi um processo assim, que foi um processo acumulativo. E eu me lembro do Paul Foreman, o texto do Paul Foreman, né? Esse eu sou um fã, assim, fã mesmo, né? Desse trabalho do Paul Foreman. Ele fala que sobre isso eu não tenho a menor condição de eu próprio avaliar, eu tenho que, nesse particular, tenho que acreditar do jeito que ele falou, que a minha ignorância é total, mas ele fala isso, que surgiu lá pelos finais da década de 20, sem mais nem menos uma crise da matemática, no sentido de matemáticos da mais alta envergadura, dizer que havia algo de fundamentalmente errado com os fundamentos da matemática, que aqueles fundamentos precisariam ser revistos. Ele disse que passaram-se os anos, nunca foi revisto, nunca alterou nada, ninguém mais falou nisso, isso desapareceu. A mesma coisa que tinha sido objeto de queixa no início dos anos 20, 20 anos depois não tinham alterado nada. Se fosse pensar em termos objetivos, o problema era o mesmo, só que ninguém mais falava nisso. Então, essa cumulatividade, eu não vejo. E no caso do Feyerabend, aí, principalmente, eu penso que ele falhou em perceber uma coisa que eu acho que é muito, muito óbvia, nem precisa ser sociólogo para isso, que é o seguinte, só até trago para vocês acharem que vale a pena debater. O que é mais eficaz quando se trata de estabelecer laços sociais? Crenças bizarras ou crenças razoáveis? Acreditar que a Terra é redonda ou que a Terra é plana? Ah, a Terra é redonda não forma grupo, qualquer um pode entrar, não quer dizer nada. Ah, se eu perguntar ao Lucas, você acredita que a Terra é redonda ou plana? Você dizer, eu suponho que você vai dizer que é redonda. Eu não vou falar, você é dos meus, meu irmão de fé. Cara, esse é dos meus. Ah, não vai ter isso. Agora, se você acredita que a Terra é plana, é meu irmão de fé. É meu irmão de fé, esse é dos meus. Ah, então, quando o Feyerabend falava que o ensino deveria ser estruturado em torno das crenças sociais das pessoas, acho que ele esquecia que, se depender disso, as crenças sociais não se organizam de forma equivalente. A terraplanista se organiza muito mais do que quem acredita que a Terra é redonda, e assim por diante. Digamos, a crítica dele, Feyerabend, eu achava completamente injustificada, dos outros não. Ah, dos outros, realmente é uma pena você ver a ciência tomar certas características e ser especializada cada vez mais fechada, com a linguagem cada vez mais fechada em si própria. Isso é fácil entender a desolação que isso traz. Né?
Renan, então deixa eu te colocar umas questões aqui. Primeiro, queria te parabenizar pelo texto. Acho que é um texto muito legal, é um texto que consegue conectar a discussão que você tem feito, né, sobre a sociologia do conhecimento, a história das ciências e a expertise que você tem nisso, né, com o problema atual e de um jeito muito também persuasivo, é gostoso ler seu texto, é legal pensar com as coisas que você coloca, né? E eu acho assim, você trabalha com um conceito de crise, né, que você tira lá do Rüdiger, né, basicamente, eu acho. Na verdade, é o conceito do Kozelek, né? Que é bastante fiel à origem da ideia de crise lá no grego krinos, como o próprio Kozelek trata, né? Em que a crise é o momento da decisão, é o momento do julgamento diante de uma cisão, né? de uma alternativa existencial. Então, eu acho que, enfim, isso é uma forma assim, bem interessante trabalhar com a ideia de crise, né? Agora, eu acho que essa forma de trabalhar com a ideia de crise, ela tem uma vantagem, porque ela, no fim das contas, é preciso ter uma percepção da crise, né? Ou seja, o modo como se constrói o problema, como se toma consciência dele, ele é decisivo, porque sem esse distanciamento e essa tomada de consciência, não existe a possibilidade, né, do momento do julgamento, né? Agora, eu não sei se essa conceitualização, se ela faz muito jus a certos elementos mais objetivos da situação de crise, né? Sobretudo quando a tomada de decisão é particularmente difícil, porque há alguma escassez de recurso, há algum problema funcional, que o juiz, na verdade, esses juízes aqui não estão sentados num tribunal investido de autoridade para poder, né, decidir, né? Então, isso me parece que é algo que precisa ser, de certo modo, acrescido, né, para entender essas situações que podem ser situações terríveis, né? Eu penso não só em escassez de recursos materiais, né, mas escassez de recursos linguísticos, de sentido mesmo, né? Aquilo que uma Hannah Arendt chamava de um wordlessness, né? Ou seja, a perda da possibilidade de construção de um mundo em comum no qual as pessoas podem se entender, né? Aí eu acho que a crise ganha um sentido ainda mais profundo do que a necessidade de lidar com um ambiente hostil que pode ser dominada pelo raciocínio e constituídas as alternativas, reexame dos paradigmas, tomadas de decisão e tal, que é um pouco como a coisa se coloca, né? Pode haver situações em que a coisa sai do controle, né? E aí, o que eu fico pensando é, tudo bem, eu acho que você traz bons elementos para a gente pensar. De fato, não há bem uma crise da ciência em geral. Em relação às ciências sociais, que é uma ciência entre outras, com muitas particularidades, eu acho que aí é outra coisa que a gente podia discutir. Mas da ciência em geral, não, na verdade, existe uma enorme disputa, né, sobre quem fala em nome da ciência, né? Então, uma hipótese que eu acho que talvez merecesse ser mais investigada é se não existe uma crise de autoridade das instituições científicas estabelecidas, uma crise que afeta a capacidade das comunidades epistêmicas mais bem instituídas, mais reconhecidas até aqui, que conseguiram se desenvolver com uma relativa autonomia em relação ao Estado, né? Enfim, é sempre relativa porque depende de recursos, tem um monte de coisa, né? Organização Mundial de Saúde e tal, né? Se a gente não conseguiria localizar melhor onde está exatamente, né? Onde pode haver uma crise, sem que se precise falar desse modo
que às vezes também recaem nessa linguagem apocalíptica, né? Em que qualquer coisa já é percebida como uma ameaça, um superlativo, que é muito característico de narrativas de crise. Né? Então, será que não é um pouco isso? Ou seja, é porque me parece que também, assim, período de ciência normal, exatamente, nós não vivemos. Durante a pandemia, as relações entre diversas lideranças políticas, né? Não só no Brasil, no México, mas o Trump nos Estados Unidos, né? O modo como isso se espalhou, com pessoas tendo que tomar decisões que eram decisivas para as suas vidas, né? Tomaram ou não tomaram a vacina, não sei o que, etc. Então, eu acho que, enfim, isso, o diagnóstico talvez pudesse ter um desdobramento.
Deixa eu só complementar uma coisa que eu acho que é interessante, que tem a ver com a crise da autoridade. Tanto no terraplanismo, quanto no movimento antivacina, e outros que a gente entende como sendo negacionistas, né, que é a linguagem que hoje em dia se faz para abarcar tudo isso, existe uma tentativa de recorrer a supostos argumentos e métodos científicos. Até terraplanista tenta explicar a partir de ilusões de ótica, realizar, mobilizar supostamente conhecimentos mais científicos e rigorosos do que aquele da ciência estabelecida. Então, se há, é claro que há uma pseudo-argumentação, mas ainda que seja pseudo, ela está se investindo da autoridade reconhecida, que é aquela que muitas vezes é da ciência, ainda que ela se misture com outras coisas. Por exemplo, terraplanista tende a querer criar todo o argumento pseudocientífico para reafirmar a sua comunidade de fé, né? Ou da vacina para lidar com outros mecanismos. Mas existe muito que acho que é um pouco a mistura dessas duas dimensões. Você falou a dimensão da não-crise, que é essa de se estar a contestar argumentos dentro do mundo da vida, digamos assim, ou método científico existente, que não seria propriamente uma crise de autoridade. A questão é que a contestação se faz muitas vezes mobilizando, como você disse no início, argumentos supostamente científicos. Então, não sei até que ponto até a interpretação que você faz hoje em dia do que se chama de negacionismo, como se é negacionismo da ciência ou anticientífico, se é adequado. Eu acho mais a ver até com o que o Felipe acabou de falar, que crise de autoridade, no sentido de você ter um campo muito aberto de contestação a partir da transformação dos mídias existentes, a partir de ganhar voz, não somente na antiga indústria cultural de massa, como nos canais de televisão, mas rede social, em que pessoas podem, digamos assim, se investir da autoridade e supostamente falar em nome da ciência para contestar a ciência. Tem a ver com dinâmicas institucionais. E não necessariamente é uma crise da crença de que a metodologia científica é legítima. Estou só pensando alto com vocês.
Deixa eu voltar à primeira pergunta que o André me fez lá. Como é que eu tratei desse termo? Como é que eu cheguei nesse texto, né? Que eu falei que foi um convite e que crise era o termo. Porque eu próprio, se eu não me engano, eu acho que eu nunca usei isso em lugar nenhum antes. Eu tenho muita dificuldade para lidar com isso. Por causa do seguinte, Felipe, eu penso sempre em indicadores. Você está falando em crise, quais são os indicadores de que há alguma crise? E aí eu vejo alguns autores, quando vem falar de crise, agora estou pensando até quando é essa crise de um mundo comum, né? Worldlessness, né? A falta de um, realmente, da qualidade, da condição de mundo, né? A ausência da condição de mundo. Eu gostei muito dessa palavra, né? Mas quando vai procurar o sentido, quando vai procurar quando vai discorrer sobre esse tipo de crise, o meu receio é o que ocorre muito, é o que eles chamam aí, já que nós estamos em expressões em inglês, no cherry picking, né? Na catação de cereja. Porque quando você postula crise assim dessa forma, crise de racionalidade, crise de paradigmas, crise de qualquer coisa, sem dizer exatamente quais são os indicadores, você pode sair catando supostas confirmações de que ela existe. Aí, aí você cata 10, cata 20, dependendo da sua capacidade. Você vai catar muita coisa. Mas meu receio com isso é sempre... É o tipo de exercício que é feito a partir daí. O exercício de catar cereja. Eu vejo isso em alguns autores, não quero mencionar aqui, mas até porque pode ser criar polêmica, né? Não é, alguns autores que até conheço muito pouco, mas quando eu vejo eles expondo as teses dele, eles fazem isso, tem a tese em geral aqui, e começa a catar cereja. E isso você faz o que você quiser, na verdade. Ah, se você quiser, por outro lado... Por exemplo, essa crise de um mundo comum, da capacidade de criar um mundo comum. E isso, no caso da Hannah Arendt, isso era referência ao período nazista, ao período que precedeu
o nazismo. Totalitarismo, né?
Aí, de fato, é muito óbvio, né, que ela estava... Mas quando você se transporta disso, imagina se você vai jogar isso aqui para o Brasil, ou para os Estados Unidos, mesmo com o Trump. Se você quiser catar cereja, você cata assim à vontade. Né? Principalmente agora, no Brasil, com o bolsonarismo, de fato você tem uma... Tudo virou uma questão de dúvida, né? Tudo virou uma questão de dúvida, de debate. É, nenhum sentido mais é fixo. Quer dizer, você não tem realmente mais... É, eu acho que você pode realmente descrever o bolsonarismo como uma situação dessa, se quiser, sobre vários aspectos. Eu vi
ela não chega a se aprofundar muito, né? Porque o Bolsonaro perde o troço, né? A gente não sabe, estamos no processo disso, né? Mas eu acho que a referência é essa, né?
Do totalitarismo.
Quem estabiliza semanticamente, né, esse mundo? Porque a ciência estabiliza semanticamente o mundo. Ela diz o que é, né? E ela criou métodos, formas bastante razoáveis para chegar a essas conclusões. Primeiro, dentro de uma comunidade epistêmica, não é? Depois, para fora, inclusive sob escrutínio de outras comunidades epistêmicas, de pessoas letradas e tal, né? Mas em que medida, né, isso entraria na conversa sobre crime?
Olha, dentro do raciocínio que eu tentei desenvolver, seria se, por exemplo, se pudesse dizer que quem está falando que vacina funciona é a ciência. E daí? A coisa não vai por aí. É o que o André trouxe, né? Inclusive. Né? Quem quiser contestar a vacina não vai falar assim, quem está falando que a vacina funciona é a ciência. Acredita na ciência quem quiser. A coisa não vai por aí. Quem quiser contestar isso vai ter que ser sob argumentos supostamente científicos, né? Como eu disse com o terraplanismo. Né? Mas agora, assim, saindo desse meu texto e entrando nessa discussão que o André mencionou, eu não sei se foi por aí, André, mas eu penso que dá para manter ainda a ideia de negacionismo. Eu não sei se você disse que não seria adequado manter a ideia de negacionismo quando se fala, por exemplo, de terraplanismo e de negação da vacina. Foi isso que você disse,
eu
né?
Eu tenho dúvidas. Eu coloquei em dúvida se aplica. No caso, eu acho que sim, ainda que essa seja a problemática abrangência que isso se dá, né? Porque parece que acaba sendo identificação apenas de um grupo ou certo tipo de argumento, enquanto que a contestação de argumentos cientificamente estabelecidos não é exclusividade de nenhum grupo político socialmente existente. Né? Poderíamos falar que existe negacionismo de esquerda também. Então, eu não gosto muito do termo. E como é que é feita a negação? Eu acho que tem dois tipos de negação. Eu acho que tem a negação do idiota, que se aplica muito ao Bolsonaro. Todo idiota pode dizer, diante do argumento, perfeito, ele fala assim, ainda não acredito. Não, não aceito. É o idiota. O idiota ele pode dizer não, dada a sua plena ignorância das coisas. Até 2x2 é 4, o idiota vai dizer, não, mas ainda não estou acreditando nisso. Beleza. Tem a negação do idiota e tem a negação daquele vai dizer, não, você está baseado numa falsa ciência. Na verdade, estão fazendo lobby para você acreditar nisso. E aí você cria toda uma argumentação, que muitas vezes entra pela conspiração, né? A conspiração de direita é isso, comunismo internacional, a conspiração de esquerda é a CIA manipulando, as grandes. Às vezes tem até um encontro entre elas, né? Quando fala que, ao mesmo tempo, é uma grande corporação internacional, ela pode ser ou comunismo ou para um lobby de grandes indústrias farmacêuticas. E essas coisas se misturam numa argumentação que, às vezes, quer ser investida de ciência. Isso é negacionismo em que sentido? É uma negação do argumento estabelecido. Porém, existe, às vezes, uma pretensão de estar sendo mais científico do que os cientistas. É isso que é bizarro.
Eu penso, quer dizer, tentando ainda manter isso dentro do negacionismo, eu imagino que é uma característica do negacionismo ser parasitário. Eu estou até tentando explorar isso num trabalho novo que eu estou fazendo. O negacionismo ele é parasitário. Então, ele se vale de qualquer concepção. Mas aí, não só de concepção teórica, mas de concepção filosófica também. Pode ser cético, pode ser empirista, pode ser racionalista, pode ser relativista, pode ser o que for. Agora, o parasitismo disso, eu acho que é mantido dentro do negacionismo. Um exemplo assim, extremo que eu tive a infelicidade de ver, né? A enorme infelicidade de ver, foi aquele antigo presidente do Irã, né? o Ahmadinejad. Você sabe, né? Ele sempre negou o Holocausto. E alguém questionou por negar o Holocausto, e ele disse: isso é conhecimento histórico. Conhecimento histórico é sempre passível de revisão. Quer dizer, é um raciocínio epistemológico. É verdade que conhecimento histórico é passível de revisão, é absolutamente verdadeiro essa frase. Né? Agora, foi parasitada para isso. Eu imagino que é um parasitismo dessa natureza, sabe?
O Bruno Latour, ele meio que fala disso quando ele fala de negacionismo. Né? Negacionismo, ele utiliza do ceticismo da ciência para parasitar a ciência e destruir as próprias bases do argumento científico. Na linguagem do Latour, a ciência ela mobiliza esses sistemas sociotécnicos. Já o negacionista, ele vai supostamente utilizar esse argumento, né? Não, é revisável, não existe consenso de 100%, mas ele não passa pelo sistema sociotécnico, ele não passa por todo o aparelho científico para fazer a prova dele. Ele só parasita o ceticismo e cata para tentar construir um argumento em cima disso.
Ah, bom, então eu não sabia disso, estou falando a mesma coisa do Latour, né, nesse particular, mas a ideia é essa mesmo, tá? Você pode, num caso como esse, usar aquele outro argumento, né, que a história é sempre contada pelo lado dos vencedores, e a Alemanha perdeu, logo são os vencedores, enfim, o que não falta é repertório, né, para você parasitar nisso, mas sem exatamente assim toda a reflexão que vem junto. Eu acho que o que caracteriza o negacionismo é a necessidade da ausência de reflexão a respeito do caráter científico daquilo que ele está dizendo que é científico. Né? Eu acho que é isso. Ele não pode refletir sobre se está sendo racionalista, realista, construtivista, se ele reflete sobre isso, aí deixa de ser.
Às vezes é que falta coerência, né?
Falta coerência e é isso. A reflexão mesmo sobre as concepções de onde ele está extraindo aquilo que ele está extraindo.
Falta pagar o pedágio, né? Pedágio da ciência.
Ou seja, eles usam de um relativismo, né? Muito. Que, de certo modo, ele é consequência de uma ciência mais reflexiva, mas sem que eles possam refletir e explicitar os seus próprios pressupostos de maneira coerente, que seria o passo adequado, né? Para a constituição de um objeto do conhecimento possível na tradição conhecimento científico, né? Eu acho que isso é uma boa forma. É, agora, eu acho que tem uma dimensão importante aí, que é como isso, né, atinge instituições.
Ah, você falou sobre isso.
E aí sim, credibilidades, né? E aí autoridade, porque o plano da legitimidade, né, ele tem a ver com a construção de uma autoridade. Esse mundo da ciência, né, como é que é a expressão do Bachelard? A ciência é intrinsecamente difícil. Ele é um mundo que ele não é acessível de nenhum mundo da vida, né? Nenhum cientista pode esperar saber tudo, né? Enfim, isso para sociólogo é coisa conhecida, né? O Giddens escreveu livros, né, sobre, sobre isso, né? E é necessário haver uma relação de confiança, né? E ela depende de uma ideia de autoridade com uma legitimidade reconhecida, né? Então, eu acho que esse é um aspecto bem interessante e que pode nos dar parâmetros, né? Não precisa ficar procurando cereja, né? Mas aí há certos fatos, certos eventos, né, que podem, de algum modo, parametrizar uma certa mudança de clima, né, em relação a essas autoridades mais constituídas da comunidade científica ou não.
O que nós vimos no Brasil nos últimos anos, por exemplo, que acho que tem a ver com isso que você está falando, né? É o caso do INPE, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Bom exemplo.
Né? Não sei quantas décadas de um instituto, isso que você falou, confiança absoluta, credibilidade absoluta. O que a gente entende disso? Nada, tá? Mas acredita completamente. Inclusive, no prestígio, né, do diretor do instituto, eu me esqueci o nome dele, hoje ele é presidente do CNPq, não é isso? Hoje ele é presidente do CNPq, e enfim, eu me flagrei já, até conversando com esse instituto de total credibilidade. E isso realmente passa de forma até irrefletida. Se me perguntasse em que você baseia essa sua credibilidade, eu ia tomar bomba. Ah, mas, de qualquer forma, é esse tipo de credibilidade.
Eu creio. Hã? Eu creio.
Eu creio, é. Ah, mas por quê?
Nunca tive razões para duvidar. Né?
É isso.
Como isso? Essa é a atitude natural.
É, entra governo, sai governo, exatamente, atitude natural, entra governo, sai governo, é ele, etc, etc. Né? E aí vem um governo que coloca isso em xeque porque apresentou um resultado que ele não gostava. Você está dizendo, digamos, que várias instituições como o INPE ficassem em ataque, sob ataque dessa forma, e vamos imaginar, né, um cenário em que esses ataques fossem bem-sucedidos, a ponto que INPE, ITA e mais outras 10, Fiocruz, Instituto Butantan, não é isso que você está falando?
Eu diria, além de um conjunto de instituições, a própria ideia de que a ciência tem que ser praticada dentro de instituições organizadas, com uma reflexão sistemática, passando por certos processos de acreditação e certificação, em detrimento de uma ideia de que uma ciência espontânea ou algo que é feito de maneira desinteressada seria mais legítimo, né? Que é dessa maneira, pelo menos, que os terraplanistas se apresentam, né? A NASA é essa instituição que faz as coisas porque quer nos enganar, porque quer dinheiro, por N motivos, né? Motivos que deslegitimam a prática científica. Então, a prática científica correta seria a prática desinteressada, que parte da sua impressão do mundo comum, e aí, nesse ponto, né, retoma o seu argumento sobre a cisão do conhecimento comum e conhecimento científico, né? Inclusive, eu sempre recomendo o documentário na Netflix sobre os terraplanistas, que é excelente, que uma das cenas é uma das figuras influentes do terraplanismo nos Estados Unidos, olhando, né, para um horizonte, assim, e falando, olha, esse horizonte, você olha para o horizonte, não faz curva, Então, por que você acreditaria que a Terra é curva? Né? É esse nível, né, inferir, né, a partir da experiência mais básica, né, exacerbar a atitude normal de não duvidar.
Ótimo. Tá? A gente pode pensar, então, esse cenário. Por um lado, todas essas instituições postas em dúvida, a validade dessa, e mais do que isso, a própria ideia de que não é nesses lugares que a ciência é feita. Se quisermos saber sobre queimada, não é o INPE que temos que saber alguma coisa. O que, que é, também a gente não sabe, mas de qualquer forma não é o INPE. Tá? Então vamos imaginar que isso se generalizasse. Poderia chamar isso de uma situação de crise, tá, Felipe? Poderia chamar isso de crise, mas eu, assim, para ficar satisfeito, eu, para chamar de crise, isso, uma situação dessa de crise, eu teria que dizer que isso tem algum efeito, além de fazer barulho, que isso realmente tem um efeito sobre os autoproclamados cientistas. Ah, porque uma coisa é você dizer que existe esse cenário. Agora, olha que diferença brutal. Além de existir esse cenário, os cientistas levarem isso a sério e falar: temos que rever os fundamentos da nossa ciência, temos que rever os fundamentos da física, temos que rever o fundamento da química, temos que rever o fundamento da biologia, senão essa coisa pega. Você vê que é uma situação, acho que infinitamente mais grave.
Não, mas tem um lado, você falou assim, se a crise seria levada quando se fosse atingir os fundamentos da ciência. Aí eu lembro que nesse processo, uma parte, digamos, considerável daqueles que criticavam os fundamentos da ciência eram postas do lado do pensamento crítico, às vezes associado ao progressismo. E essa crise, quando ela se tornou algo onde ganhou força o argumento conservador e até reacionário, como a gente viu, acabou que a própria posição, digamos, mais progressista ou de esquerda, começou a assumir: não, você tem que acreditar na ciência como ela é, você tem que considerar os fundamentos do método científico. Então, até uma reconfiguração da forma de se compreender a ciência desde o surgimento do Bolsonaro. Mas é interessante que houve uma... Aqueles que se assumem com posições mais vinculadas a um pensamento crítico progressista, emancipatório, sei lá o que for, eles tiveram que contornar um pouco sua visão de ciência quando viu uma possível crise de legitimidade institucionalmente estabelecida por parte de forças bolsonaristas. Né? E que não entra só em colapso o funcionamento das instituições científicas, mas também das próprias organizações de Estado.
Acho que esse ponto me parece que daria para sustentar. Uma crise de autoridade, né? Uma crise nas instituições, e isso tem a ver com o modo como a sociedade reconhece a autoridade, você reconhece a legitimidade, né? Então, aí, ou talvez a palavra melhor fazer até a legitimação, né? Os processos de legitimação, os processos pelos quais aquela prática é reconhecida como legítima, né? É menos uma crise dentro da comunidade, né? Não é a crise do que o Thomas Kuhn descreve, por exemplo. Ela não leva à mudança de paradigma, não leva à ruptura dentro da comunidade científica, né? Mas é um desarranjo, às vezes até como crise mesmo, na relação com a sociedade, né? Eu pensaria mais, era um pouco assim que eu estava pensando.
Muito bem. Renan, muito obrigado pela presença. Por favor, complemente, posso fazer considerações finais, mas foi uma ótima conversa. Tendo aquele espírito de comunidade científica, né?
Por que espírito de comunidade científica?
Um diálogo em busca de um... Aí eu estou sendo muito habermasiano, né? em busca de um entendimento em torno de problemas epistemicamente relevantes.
Né? Um diálogo a busca aberto, cooperativa da verdade, não é esse?
Busca cooperativa ideal, da verdade, né? Engraçado que o próprio Habermas, eu estava lembrando que desde o início, quando o Renan falou, o Habermas também não acredita nessa possibilidade de tradução plena para ação comunicativa, desde lá do ciência, técnica como ideologia, ele fala sobre esse limite, né? Não dá para tudo, né? tudo que seja transmitido, mais científica, produzido, seja traduzível para o plano do espaço público. Ele está falando dos limites disso, né? Ele está falando, não dá. Tem que passar por certificações, tem que passar por canais deliberativos, mas não dá para tudo ser a lá o Firebrand que quer colocar tudo em disputa. Não dá. É, o registro da linguagem científica é diferente.
Pois é, é. Para mim, até o próprio Habermas já teria essa dificuldade, mas se você conseguiu entender isso, eu já acho uma grande coisa, porque eu não consegui entender nada daquele texto. Mas já é uma grande coisa. Ah, é uma grande coisa. Que tem lá na ciência e técnica enquanto ideologia? Pois
é. Dos artigos dele, não do principal dele, do debate com o Marcuse, mas dos outros que estão nessa coletânea assim, do livro.
Eu li esse texto uns anos atrás, realmente não tinha conseguido perceber isso, quer dizer, não consegui entender nada. Né? Talvez estivesse dentro dessa impermeabilidade. Né? Mas eu que agradeço muito, viu? E desejo muito sucesso para vocês, vou acompanhar os próximos, é uma honra para mim, eu sou o primeiro que fui convidado, né? Vou acompanhar. Muito sucesso para vocês e parabéns. Realmente uma iniciativa espetacular.
A gente que agradece a sua participação. Muito obrigado pela generosidade, pelo seu tempo. Foi um excelente episódio. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço.
Valeu, pessoal. Um abraço e acompanha a gente.
Viu? É, claro. Com muito gosto, com muita satisfação.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.